Nós recebemos agora no programa o superintendente regional do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, Iratã Pinheiro da Silva. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Leandro, bom dia, Rosane, Jeane, a todos os ouvintes.
Superintendente, o senhor acompanhou na semana passada a nossa reportagem do Grupo RBS, com produção na TV, no jornal, no digital e aqui na Rádio Gaúcha, trouxe um raio-x da BR-290, uma rodovia que o senhor conhece bem, falando da manutenção e, principalmente, da expectativa, o cenário e a expectativa para a duplicação, que já começou há bastante tempo, começou lá em 2015, nesse trecho Eldorado do Sul, a Pantano Grande. Em linhas gerais, o que o motorista que usa a rodovia, em especial essas comunidades que ficam às margens da rodovia, aqui entre Eldorado e Pantano Grande, podem esperar da duplicação neste ano?
Olha, Leandro, a gente está trabalhando este ano aqui na programação do DENIT. A gente ativou, acelerou, na verdade, mais frente de obras no lote 4, que é lá em Pantano Grande. É o último lote, né? Os lotes são de 1 a 4, saindo de Eldorado do Sul, o primeiro lote. Na altura ali de Arroio dos Ratos, é o segundo lote, Embutiá o terceiro e Pantano o quarto lote. Reativamos então mais frente de obras lá em Pantano para concluir ainda esse ano de 2023, em torno de 14 quilômetros em Pantano de duplicação de pista. Até o fim deste ano é que a gente está trabalhando para essa conclusão. E o lote 3, reativamos as frente de obras para em torno de 10 quilômetros que estavam já abertos desde 2015, tinham ficado já com movimentação de terra até a planagem, reativamos eles. No caso do lote 1 e 2, então, a saída de Eldorado Sul, então a região metropolitana para o interior, eles ainda estão com questões administrativas ainda para serem sanadas a possibilidade da retomada dos contratos.
Que questões administrativas são essas e qual a possibilidade de se resolver isso até o final do ano?
Assim, Rosane, as questões administrativas se dão por causa dos contratos, são editais, todos os editais são de 2013, 2014, os contratos ficaram paralisados esses períodos. No lote 1, o consórcio vencedor não tem interesse em retomada das obras. O consórcio ganhou a licitação, né? Ele pedia, ao longo do tempo ele se desfez, as empresas mudaram de ramo e não tem interesse. Então, e no lote 2, a paralisação mesmo prolongada das obras está sendo reavaliada, retomada com a empresa já, mesmo ela tendo interesse, né, a empresa que tinha ganho o lote 2, sendo reavaliada a retomada das obras. Então tem alguns entraves, vamos dizer assim, administrativos legais que na parte da Procuradoria está analisando.
Vamos lá, Pantano Grande, aquela região ali tem obra de viaduto, tem obra de duplicação, ali vai ter liberação de áreas duplicadas e do viaduto quando?
A programação da liberação plena do viaduto, nós temos metade dele liberado, né, mas a liberação plena a gente está trabalhando para o início de agosto, todo o viaduto, todo o complexo de Pantano, ali naquela região, que dá em torno de 4 quilômetros de duplicação, com ruas laterais, o viaduto completo, e a conclusão de toda desses torno de 14 quilômetros até o final do ano que eu comentei.
Tá. Em relação, estamos vindo de Pantano para cá, né? Depois no lote seguinte, que eu acredito que seja o que pega Butiá, né? Só para a gente deixar claro para o nosso ouvinte que pelo número de lotes não fica muito claro. Ali é uma área bem complicada, Butiá, Minas do Leão, onde as pessoas têm que andar. Primeiro, a velocidade é bastante reduzida, tem cruzamentos pelo meio da pista. Ali qual é a previsão?
Ali em Butiá mesmo, é bem ali que começa o lote 3, Rosane, bem em Butiá, bem no, na interseção de Butiá, naquele trevo da entrada principal de Butiá, em direção a Pantano, começa o lote 3. Ali a gente está trabalhando no final do lote, em razão de ter iniciado as obras lá em 2015, naquele segmento final, quase junto ao lote 4, pelo quilômetro 198, 197, nós tínhamos iniciado as obras lá atrás, e como não poderíamos deixar a obra sem retomar elas nesse momento agora com recurso, a gente priorizou aquele início uma questão também ambiental, que estava com alguns carregamentos de materiais já também, então para proteger os aterros e subir ali definitivamente. A nossa programação de entrar na travessia urbana, deve ser esse ponto que tu colocou ali, em Butiá e Minas do Leão, a gente, a programação é para o próximo ano. Este ano nós vamos concentrar nesse segmento que foi aberto em 2015, né? E é necessário concluí-lo, né? Tanto a parte, fazer toda essa questão da engenharia para não perder tanto material que ao longo desse tempo foi sendo levado pelas chuvas.
Bom, no 2 inclui Arroio dos Ratos, né, que é uma região que tem um viaduto, um esqueleto de viaduto começado, como tem um outro esqueleto de viaduto começado ali no Parque Eldorado. E tem uma ponte também em Arroio dos Ratos. Não sei se o Arroio mesmo é o dos Ratos ali, mas tem uma ponte que vai ter que ser duplicada. Esse, o senhor disse que tem problemas administrativos. Não seria o caso de fazer de uma vez uma nova licitação, nesse caso no 1, em que a construtora não tem mais interesse, e no 2, em que tem esses entraves que o senhor mencionou?
Sim, sim. Uma das hipóteses que a gente está trabalhando é nisso também. É a possibilidade de fazer uma nova licitação, se não tiver a recuperação desses editais da época que foram citados, a possibilidade de retomada, está se avaliando. Só que, como é de conhecimento da maioria das pessoas, que as questões licitatórias no serviço público, elas, é atualização de projetos de engenharia, tempos de nova licitação, isso a gente está falando com certeza em mais de um ano, né, para poder relicitar esses lotes. Por isso que a gente está tentando ver a possibilidade da retomada, que isso reduz muito esse tempo futuro, além de que uma nova licitação pode se acarrentar em questões diversas, como alguma questão de prolongamento de decisões, recursos administrativos que podem prolongar a licitação. Então a gente está analisando as duas hipóteses. A primeira hipótese, que reduziria em mais de um ano o tempo para retomada das obras, é a retomada dos contratos existentes ou aproveitamento dos editais antigos já licitados, que são os mesmos editais que foram do lote 3 e 4, na verdade, na época foram listados todos os lotes juntos. Então, eu digo antigo, mas já é, vocês são contratos, hoje estão ativos 3 e 4. E sobre os viadutos que comentaste, são dois viadutos ali iniciados em Arroio dos Ratos, e o outro ali também no início do lote. Esses viadutos, na época, foram iniciados em razão de que a expectativa de continuidade das obras e um serviço que não são perdidos, né? Diferentemente daquele aterro que eu comentei lá no lote 3, são estruturas já definitivas que vão ser aproveitadas na continuação das obras.
Bom, aproveitamento dos editais, o senhor quer dizer, poderia se chamar o segundo colocado?
Isso, no caso do lote 1, em razão de que a empresa não tem interesse, né? O consórcio não tem interesse. A programação, tendo o ok da nossa procuradoria, a ideia é poder chamar o próximo colocado.
E o segundo está interessado? Vocês já fizeram essa consulta?
Há interesse, sim. Há interesse das empresas que, assim, participaram da licitação, e se há possibilidade para serem contratadas na sequência, né, se for possível.
Em relação a recursos, né, tem toda essa questão que envolve também as empresas. Daqui a pouco uma empresa não toca obra, tem dificuldades, mas uma muito importante é dinheiro. Tendo dinheiro, a obra anda mais rápido, o senhor sabe bem disso. Tem uma mobilização de deputados aqui do Rio Grande do Sul, estiveram em Brasília, tentando priorizar essa obra da duplicação da BR-290, que está em andamento, como eu disse. É uma obra que já começou há bastante tempo, 2015. O recurso, qual o recurso garantido para esse ano, e quanto se precisa para concluir toda essa duplicação aqui de Eldorado até Pantano em dinheiro, né? Sem tirar essa questão burocrática, mas em recurso, quanto se precisa hoje?
Hoje, Leandro, assim, como é que a gente trabalha hoje? Falando em recurso da LOA, da mobilização. A LOA de 2023, historicamente, ela é maior, né? Ela não é somente a maior da obra da BR-290, ela é o somatório de todo o orçamento vindo ao longo desses anos todos para a BR-290. Então, nós estamos trabalhando com 178 milhões em 2023, onde possibilitou esse avanço das ações de obra, essa ampliação do retomada do lote 3, avançar, possibilitar ter entrega de trecho duplicado. O empreendimento todo está na faixa, né? A gente comenta assim, em valores gerenciais, nós estamos falando em torno de quase 1 bilhão em empreendimento, 900 milhões, vamos botar assim, os valores hoje.
O que falta?
Não, o que falta, né? Todo ele. O que falta hoje, a gente tem em torno de 600 milhões que faltam para a conclusão das obras.
Além desses 178, ou já com eles dentro dessa soma?
Além de 178. Além de 178.
Nesse valor, estão incluídas as desapropriações? Essa é uma dúvida que eu tenho desde que a obra começou. A desapropriação já foi toda feita?
Não, Rosane, a desapropriação não foi feita. A gente está, na verdade, esses contratos são na modalidade aquela do regime diferenciado de contratação, o RDCI, a gente chama, né? E a questão da desapropriação, ela faz parte, o levantamento da desapropriação faz parte desses contratos com as construtoras. Então, elas retomaram, né, no lote 3 e 4, os levantamentos, para que a gente faça todo o processo de desapropriação. Este valor que eu passei é o valor da pista, né? O valor que a gente precisa na pista. A questão ambiental das condicionantes ambientais, as questões das desapropriações, essas outras questões que fazem parte do empreendimento como um todo, não estão naquele valor que eu passei inicialmente.
Mas já estão solucionadas desapropriações ou ainda vocês têm restrições em relação a isso?
Ainda temos necessidade de fazer desapropriações. Só que a grande vantagem da BR-290 é que a rodovia é assimétrica, a construção original dela é assimétrica, onde a faixa de domínio onde a gente está duplicando é maior do que o lado, vamos dizer assim, sentido Porto Alegre e Uruguaiana. Como a gente está duplicando pelo lado direito, nesse sentido, essa faixa de domínio do lado direito ela é maior do que do lado esquerdo. Ela já foi implantada com a previsão da duplicação lá no passado, quando foi implantada a 290. Então, isso possibilita ter menor número de desapropriações. As desapropriações vão se dar mais em algumas questões das travessias urbanas, né, em razão de ruas laterais, adequações, e alguma interseção maior de viadutos que é necessário fazer a desapropriação. Mas não estão sanadas não ainda, não estão concluídas.
Aqui entre Charqueadas e o Parque Eldorado, entre a entrada de Charqueadas e o Parque Eldorado, que aliás, ali perto de Charqueadas tem um trechinho duplicado já, que foi quando se fez o viaduto, uma das poucas coisas que ficaram prontas nesses últimos anos, né, que é o viaduto de Charqueadas. Mas tem uma comunidade indígena e que, incrivelmente, ela vem crescendo nos últimos anos. Como é que isso vai ser resolvido? Já tem encaminhamento para a solução? Ou vai ter que se começar todo aquele processo do zero de remoção dessa comunidade indígena?
Na questão da comunidade Guarani, que habita ali, faixa de domínio ali, próximo ao acesso a Charqueadas, até, por exemplo, até bem colocado esse viaduto de Charqueadas, concluído foi do lote 1, só para deixar claro para o ouvinte, né? Ali é o lote 1, onde a empresa concluiu esse viaduto, não tem interesse em retomar as obras. Mas falando da comunidade indígena, a gente já tem todo plano ambiental indígena já aprovado pela FUNAI, pelos órgãos ambientais, que é o IBAMA, que licencia o empreendimento. E na verdade, a gente está na fase de contratação da equipe para atender as condicionantes muito parecidas com o que ocorreu na BR-116 Sul, de Guaíba a Pelotas, que é a mesma etnia, né? Mibiá Guarani. Então, a gente já tem todo o estudo ali levantado, tem todas as questões de quais as comunidades serão diretamente afetadas, indiretamente afetadas, mas carece da contratação da execução agora desse serviço, que possibilitou, na verdade, esse ano, para a gente retomar essa contratação, retomar essa licitação que é necessária ser feita.
Conosco aqui no estúdio também, Josimar Farina, que o senhor conhece bem, acompanha de perto o andamento das obras e participa da entrevista. Bom dia, Josimar.
Bom dia, Stout, bom dia a todos, bom dia, superintendente. O senhor falou a necessidade ainda de em torno de 600 milhões de reais para terminar a duplicação. Que garantias vocês têm, o DENIT tem, de que esses recursos continuarão chegando para os próximos anos, porque não adianta simplesmente esse investimento anual se daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, os investimentos eles não chegarem na 290. Vocês têm algum indício, algum indicativo por parte do governo de que de fato teremos investimentos contínuos na 290?
Bom dia, Jucimar. A questão do orçamento da União, ele é aprovado anualmente, né? O DENIT faz uma preparação da PELOA, que é o planejamento da lei orçamentária. A gente comunica ao Ministério dos Transportes e aos demais ministérios que formam a LOA final que vai para votação na comissão de orçamentária. Então, anualmente a gente faz esse estudo e encaminha para essa pro Ministério dos Transportes fazer a tramitação. Tendo em vista essa disponibilidade deste ano, porque na verdade essa LOA que a gente está trabalhando, ela surgiu foi no final do ano passado, após a aprovação da PEC. Então, a gente espera que continue o andamento do orçamento, a gente trabalha com isso, mas também trabalhamos com conclusão de segmentos, para evitar deixar segmentos em aberto, né, das obras. Mas a gente trabalha com a expectativa que o próximo ano, a gente já estimou mais de 200 milhões, pedimos já, né, mais de 200 milhões na PELOA, da BR-290, só nesta obra, só nesse empreendimento, para 2024. Então agora a tramitação da PLOA até virar lei orçamentária anual de 2024, isso depende das questões fiscais que fogem da alçada do DENIT. Na verdade, a gente faz a demanda necessária e a nossa capacidade de execução de obras, mas a questão da definição do orçamento não está na nossa alçada como órgão aqui, como Departamento de Autarquia Federal.
Rosane.
Eu sei que a decisão não cabe ao senhor, mas de qualquer forma o senhor participa das discussões. A grande dúvida que os usuários da rodovia têm é, em ela sendo construída com recursos públicos agora, ela passa a ser parte de uma concessão depois no futuro, vai se pagar pedágio, se for pagar pedágio, quantas praças seriam? Porque originalmente existia um projeto prevendo 4 praças de pedágio, se eu não estou enganada.
Isso, Rosane, não cabe mesmo a nós, mas semana passada a gente teve a visita aqui da secretária Viviane S., do Ministério do Transporte. Nós tivemos até uma audiência em Arroio dos Ratos sobre a concessão, sobre tudo, e bem esclarecido por ela nessa audiência. Nós tivemos lá na quinta-feira à noite, para a população que se fez presente, foi a questão da execução do empreendimento, da duplicação pelo DENIT, afeta diretamente no valor da tarifa, né? Então isso possibilita ter uma reavaliação dos estudos que está sendo feito, né? Que a equipe dela está reavaliando, está estudando lá pelo Ministério dos Transportes, essa reavaliação de tanto de valores de tarifa, conforme a duplicação vai avançando através do DENIT, que é o orçamento da União, né? Na verdade é este, e ela está reavaliando as possibilidades de, claro, avaliando conforme for o empreendimento, for entregue as duplicações mais, reduz o investimento da concessão. Isso diretamente afeta a tarifa. Como a gente tem o exemplo da BR-101 Santa Catarina, que são tarifas menores, porque a rodovia estava duplicada na sua concessão. Então, o quanto vale o investimento do DENIT neste momento com a LOA, né, a duplicação, é uma futura concessão, se assim o governo definir que tem que ser feita, é uma tarifa mais adequada ao usuário com a duplicação pronta.
Josimar Farina tem questão sobre outra rodovia.
Sobre a duplicação da BR-116 e da BR-392, existem ainda lotes que não têm andamento, que não têm empresa selecionada e que precisam dessa definição de edital para que os investimentos que estão sendo aportados nessas duas rodovias possam ter prosseguimento. No caso da BR-116, havia uma expectativa de publicação recente, agora do último lote, ainda que não está em obras. E com relação à 392, já há algum tipo de previsão para duplicação do trecho da região ali do Porto de Rio Grande, o lote 4 da rodovia?
Sobre a 116, Josimar, ali na questão da... A gente publicou há poucos dias, abre agora dia 6 de junho, a segmento das propostas, lá dos chamados lote 8 e 9, que é chegando em Pelotas, da duplicação como um todo. Isso ainda vai faltar o lote 6, que é em Cristal, para a contratação, que está na nossa procuradoria, análise do edital. E devemos lançar ainda no início agora do mês de junho, né, dos prazos legais, devem ficar para o final de junho, início de julho, aí as entregas das propostas do lote 6. Nisso a gente teria uma cobertura na BR-116, praticamente em toda ela recontratada, né, retomada, praticamente todas as ações de obras, exceto o viaduto TAPS, ali no acesso de TAPS, que ainda carece uma pequena avaliação, como ele estava no cálculo da nova concessão, é só para a gente adequar a execução do viaduto nesse ponto, mas a gente já está trabalhando, né, com o Ministério, com a diretoria do DENIT, a retomada das obras ali, a relicitação das obras nesse viaduto de TAPS. Mas na pista, exceto o viaduto de TAPS, estaria toda ela contratada ainda nesse segundo semestre de 2023, todos os lotes são sim retomados, né, e em andamento, como a gente tem o caso do lote 5 ali em Camaquã. No caso da 392, que é outra numeração, né? O lote 1 é o antigo contorno de Pelotas, que já foi concluído. O lote 2 e 3 são os lotes chegando a Rio Grande, né? Depois da ponte do canal São Gonçalo, perguntaram do lote 4, que é em Rio Grande. Este lote, a gente tem nós temos o projeto básico aprovado, estamos atualizando o orçamento, vendo qual o valor e a adequação que é necessário para ele. Também é necessário uma adequação na licença ambiental, que o IBAMA já recebeu o nosso material lá e está em análise, que é a licença até o quilômetro zero, que o zero é lá em Rio Grande, né, dessa rodovia. para que adeque ali a licença de instalação, né, que a gente tenha todo ele coberto com licença ambiental, que é importante para a retomada das obras. Esse a gente está reavaliando para apresentar agora no segundo semestre à diretoria a possibilidade de inclusão dele e uma possível licitação, talvez no final deste ano, início do ano que vem, com a nova LOA, mas a gente está recalculando, na verdade, o custo deste lote, porque o orçamento dele é lá de 2014, 2013, é a última vez que ele foi atualizado o orçamento.
Nós falamos bastante sobre esse trecho Eldorado do Sul, Pantano Grande, que é o que tem uma duplicação prevista, contratos assinados e tudo mais. Mas e o resto da BR-290? Nossos repórteres levantaram uma série de problemas a partir de Pantano Grande também, até lá em Uruguaiana.
Sim, sim. A questão que a gente está trabalhando na manutenção, Rosane, é que a questão mesmo assim, o que aconteceu? Nós tínhamos um pouco desembolso de manutenção em razão da lei orçamentária, né? E essa mudança da lei orçamentária, como comentado anteriormente, alterou o recurso da manutenção. Para teres ideia, um cálculo que a gente fez aqui com a equipe, entre este ano, a gente executou até o mês agora de maio, até esse mês, o mesmo valor que a gente executou em manutenção na 290 durante 2022 todo. Isso reflete muito a questão do orçamento. Então, por que ela não está em bom estado de conservação? Porque ela estava com uma carência, está com uma carência, na verdade, de manutenção grande. A gente retomou várias frentes de obras de manutenção de Eldorado, na verdade, de Porto Alegre, né? Então, aquela, além da duplicação de Porto Alegre até Uruguaiana, a manutenção, só que o nosso período de serviço, vamos dizer assim, manutenção, ele acaba reduzindo agora no inverno, mas avançou o máximo possível para recuperar as questões funcionais urgentes da 290, que estavam em um estado... Nós viramos o ano na 290 com praticamente todos os contratos de manutenção paralisados por questões de limitação orçamentária. E retomamos os contratos a partir de 2 de janeiro, tendo em vista a nova lei orçamentária e a suplementação que aconteceu no dia 30 de dezembro do ano passado.
Superintendente, aproveitando para finalizar o contato, tem uma rodovia que o funil fica lá em São Leopoldo, que é a BR-116, uma obra que está em andamento, tem a ponte, mas tem todo aquele caminho que leva até o viaduto ali da Charlau, e provavelmente tem gente agora nos dois sentidos, no trânsito lento, passando ali nos ouvindo. Qual é a perspectiva, quando teremos o fim daquele gargalo na Charlau em São Leopoldo, superintendente?
Leandro, ali é uma obra... fundamental mesmo para a questão desse engarrafamento, desse gargalo logístico que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, e foi retomado e está em pleno andamento ali o viaduto da Charlau, que a gente iniciamos ali as fundações, até eu estive ali na última sexta-feira, já iniciamos os blocos de fundações, as vigas já estão em preparação no canteiro de obras, ali os pilares já estão subindo, quem passa ali no dia a dia já percebe bem no viaduto da Charlau toda a movimentação das máquinas, todo mundo trabalhando, e na ponte sobre o Rio dos Sinos, a gente está fazendo algumas contenções ali. Nossa programação é que a gente consiga concluir aquele complexo ali, Sinos-Charlau, né, todo aquele envolto dos viadutos, da ponte, dos acessos, o alargamento da pista principal, que ali a gente vai eliminar aquele canteiro central, que em grama ali vai virar mais uma faixa de rolamento, para poder fluir melhor o trânsito. A gente está com essa programação para final deste ano, a gente conseguir concluir aquele complexo. Então, a gente está com a equipe ali trabalhando regularmente, a meteorologia está ajudando, que eu sempre comento que como nossos serviços são a céu aberto, né?
Sim.
As chuvas atrapalham bastante o andamento, ajudam para um sentido e atrapalham para outros nossos serviços de pista, mas a gente está tendo um bom período de trabalho ali, as equipes estão avançando e a gente está conseguindo manter a programação para final de 2023,
então,
que é um grande
alento.
Certo,
se tudo der certo, no final do ano está concluído.
Se tudo der certo, e a gente trabalha com isso, para a nossa programação no final do ano está com esse segmento concluído e com esse gargalo logístico, pelo menos de uma maneira sanada, num curto prazo, vamos chamar assim, né, que no final do ano.
Tomar, está na torcida quem usa a rodovia ali, porque é um funil mesmo, é um transtorno. Iratã Pinheiro da Silva, superintendente regional do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, muito obrigado pela atenção, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes aí, ao Josimar, a Rosane, a Jeane, Leandro, e ficamos à disposição aqui do departamento, qualquer dúvida aí, a gente sempre está com as portas abertas para atender a toda a imprensa e a vocês também. Grande abraço.
Obrigado. Obras importantes, repassamos aqui com o superintendente do DENIT, situação no Rio Grande do Sul.